A gente conversa agora com o professor Moacir de Miranda Oliveira Júnior, que é coordenador geral da SAIBIS e chefe do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da USP. Bom dia, professor Moacir.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, bom dia aos ouvintes.
Qual que é, professor, a importância e a oportunidade de se realizar um evento dessa envergadura como a Science Meets Business Conference, a SAIBIS?
Nós partimos da premissa de que todo ecossistema maduro, todo ecossistema de inovação maduro do planeta tem universidades como atores-chave. Se você olha o Vale do Silício com toda aquela dinâmica e com a criação de empresas de impacto global, você tem uma universidade como Stanford, você tem a UC Berkeley, você tem a Caltech, que são motores de inovação naquele ecossistema. Então tem um papel muito importante. Se você cruza a costa, você vê no outro lado dos Estados Unidos um protagonismo semelhante a partir de universidades como Harvard, MIT, o Babson College, que é um think tank em empreendedorismo. Na Inglaterra você tem todo aquele ecossistema de inovação em torno de Cambridge. Na China você vê Tsinghua University. Nós acreditamos que no Brasil nós podemos fazer mais na universidade na relação com esse ecossistema de inovação. Outra premissa que nós trabalhamos e que nos motivou a montar o evento, né, nós e nosso time lá aqui no Departamento de Administração da FEA-USP, é que estamos vivendo aquilo que a gente chama de economia do conhecimento, onde a geração de riqueza para países, o desenvolvimento de países, deve se pautar fundamentalmente a partir de negócios intensivos em conhecimento e tecnologia. Negócios intensivos em conhecimento e tecnologia, eles são muito importantes porque eles geram empregos mais qualificados, demandando pessoas com mais competências, melhor remuneradas, e aí criando um ciclo virtuoso. O evento, ele pretende discutir toda essa dinâmica, do nível mais macro, a inserção e o desenvolvimento do país nessa lógica do crescimento intensivo em conhecimento, como a universidade pode ser um protagonista nessa relação com outros autores-chave do setor do ecossistema de inovação, e como é que nós podemos criar uma governança que medie essa relação. A USP faz isso bem, né? A USP já foi, nos últimos 2 anos, ela foi eleita a universidade mais empreendedora do Brasil. Nós temos um mestrado profissional em empreendedorismo aqui dentro do nosso departamento. Nós temos incubadoras de empresas em Ribeirão Preto, temos na Exalc, temos aqui em São Paulo, no CETEC, temos na IASH, mas achamos que podemos fazer mais. Esse evento que não é só um evento, na verdade é um movimento, né? Nós estamos convidando aí os atores envolvidos no ecossistema de inovação do Brasil e da USP para esse debate, né? A ideia é que nós podemos fazer mais, e isso que motivou então esse evento.
Muito bem, agora, professor, a gente sabe que no Brasil a questão da inovação é um problema muito sério, né? O Brasil está aí ocupando as posições de baixo nos principais rankings mundiais de investimento em inovação e tecnologia, e tenta-se agora, de alguma maneira, tirar esse atraso, né? Colocar o Brasil aí na rota do desenvolvimento tecnológico com inovação. E o que dificulta isso? Seria um ambiente econômico inapropriado, com burocracia, com restrições jurídicas, insegurança jurídica? Ou, por outro lado, a cultura, pouca cultura, por exemplo, da universidade, da academia, em se associar com a iniciativa privada na busca de fomentos, de investimentos, de parcerias para que se produza inovação e conhecimento com sua aplicabilidade prática, digamos assim, no dia a dia?
Essa pergunta é muito boa, muito obrigado. Não é apenas não tem uma resposta única, né? Na verdade é um conjunto de questões. Vamos começar de dentro da universidade e depois nós vamos saindo para as instâncias fora da universidade. Dentro da universidade há ainda parcelas com que tem um grande preconceito nessa relação universidade-empresa, né? Como isso tem sido tratado, né? Um dos nossos palestrantes, na verdade, vai fazer a palestra de abertura, o professor Henry Atzkowitz, da Universidade de Stanford. Ele tem trabalhado, é um militante desse tema há algumas décadas, e tem um livro dele, que eu gosto particularmente de forma especial, porque ele retrata, é um livro que ele mostra O livro chama-se MIT and the Rise of the Entrepreneurial Science, né? MIT, o surgimento da ciência do empreendedorismo. E ele conta, é um livro com uma perspectiva histórica, ele conta todos os desafios que ocorreram nos Estados Unidos para que esse movimento dessa relação empreendedora, na relação esse círculo virtuoso que se cria na relação universidade-empresa fosse superado. Por exemplo, ele mostra que há cerca de 50 ou 60 anos atrás também havia um preconceito muito grande de grandes parcelas da academia, com medo que houvesse uma subjugação dos interesses dos pesquisadores aos interesses do mercado das empresas. É uma preocupação legítima, mas nós temos que entender também que nós não podemos nos fechar em copas ou pensar na universidade como uma torre de marfim e nos abster dessa discussão. Esse processo foi desenvolvido, e aí nós começamos a sair um pouco da relação apenas dentro da universidade, através de uma governança, né, de criar estruturas, instâncias que realmente facilitem e estimulem essa relação universidade-empresa. Então, isso fez com que o MIT e depois outras universidades, principalmente na costa oeste, né, como na Califórnia, que deu origem, como eu falei antes, do Vale do Silício, conseguissem ter essa relação de uma forma um pouco mais fluida e mais vantajosa para todas as partes envolvidas. Porque se a universidade é, por excelência, a organização que cria conhecimento e tecnologia, é de se esperar, né, que essa tecnologia, esse conhecimento vá para a sociedade, né? E há diversas formas disso acontecer. Pode haver uma criação de uma patente, pode haver uma transferência de tecnologia, uma cessão, pode haver a criação de uma startup. Então há diversos mecanismos. O que nós queremos com esse evento é trabalhar e reduzir esse preconceito que ainda existe em algumas parcelas da universidade. Eu não estou falando só da Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo é a maior universidade de pesquisa da América Latina, né? E quem diz isso não sou eu. São os rankings internacionais. E se nós conseguirmos avançar nessa discussão e na criação dessa governança que facilite essa relação, essa transferência de conhecimento que está na universidade para a sociedade, isso vai ser bom para todos, né? Nós estamos falando de pesquisas que estão acontecendo na área médica, na área de transportes, na área de biotecnologia, na área do agronegócio, por exemplo. E isso são descobertas que estão acontecendo, que se forem levadas para a sociedade, vai melhorar a qualidade de vida, vai reduzir a poluição, vai melhorar, aumentar a longevidade das pessoas, vai melhorar o tratamento, por exemplo, bucal, né, da saúde bucal. A USP tem centros de excelência em todas essas áreas, né? Nossa escola de agricultura da Esalq, ela está ranqueada entre as 5 melhores do mundo. Então é muito conhecimento que já é transferido para a sociedade e que pode ser feito ainda de uma forma ainda melhor se nós avançarmos nessa governança. Nas empresas há também algumas dificuldades, né? As empresas no Brasil, elas estão finalmente despertando de uma forma mais generalizada para a questão da inovação. Quando a gente pensa nas empresas, eu gosto de pensar que qualquer organização, ela existe a partir de um tripé, que é a sua estratégia, o segundo tripé, que é a sua estrutura e sistemas, e o seu terceiro tripé, que é a cultura organizacional. Quando a empresa coloca a inovação dentro, como central na sua estratégia, ela começa a desenvolver uma estrutura focada, alocando pessoas para desenvolver inovação, sistemas que fortalecem a inovação, e tudo isso termina criando o terceiro tripé, ou fortalecendo o terceiro tripé, que é a cultura de inovação. Por exemplo, se uma empresa define que estratégia é uma forma, inovação é uma forma importante de implementar a sua estratégia, ela vai, por exemplo, definir que seus funcionários terão um bônus ou resultados superiores a partir de produtos que foram lançados nos últimos anos. Então, é uma forma de mobilizar e sinalizar para todos na organização que a inovação é uma iniciativa crítica. E nós estamos vendo isso de uma forma bastante intensa no Brasil nesse momento. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre inovação em grandes corporações e nós temos mapeadas já 87 grandes empresas que têm algum tipo de iniciativa estratégica focada em inovação. Por exemplo, algumas que estarão no nosso evento na quinta e sexta-feira. A AB InBev, que é uma empresa, que a maior empresa de cervejas do planeta, ela com um modelo de negócio muito focado em resultados e lucratividade, ela criou uma unidade de negócio chamada ZX Ventures. O seu diretor-geral estará no evento também, focada em inovação disruptiva, nas grandes transformações que estão acontecendo no ambiente de negócios na área de cerveja no mundo inteiro. Por exemplo, dentro dessa inovação disruptiva, eles estão dando uma atenção especial à questão das cervejas artesanais. A certo. Colorado de Ribeirão Preto, por exemplo, foi uma aquisição que já vem dentro dessa iniciativa da ZX de avançar nesse segmento. Cubo Coworking do Banco Itaú, a mesma coisa. As transformações que estão acontecendo no setor financeiro, as fintechs, que também são tema do nosso painel, estão sendo contempladas, estão recebendo uma atenção especial por essa estrutura criada, esse coworking criado pelo Itaú, que tem no seu principal concorrente no Brasil, que é o Bradesco, também uma iniciativa muito importante, que é o InovaBrá do Bradesco, que recentemente inaugurou um prédio novíssimo, sofisticado, 20 mil metros quadrados na Avenida Paulista, também comentando essas iniciativas de inovação. Então, são iniciativas que a gente vê que estão se proliferando, né? As empresas estão percebendo que a competição deve ser dada a partir de inovação, de produtos e serviços intensivos em conhecimento, e nós vemos isso com muita satisfação.
Parece que o Brasil está acordando para isso, né? Agora, professor, entre a academia e a iniciativa privada, as empresas, existe um ator aí que atua de uma maneira muito importante, com a mão pesada em cima, interferindo muito, que é o Estado, né? Como que se consegue avançar nesse quesito aí, quando a gente tem o Estado interferindo de uma maneira tão, tão importante aí, com regulações, com tributos de várias maneiras? Enfim,
eu tenho uma visão positiva sobre esse momento que nós estamos vivendo em relação à inovação no Brasil, né? O Brasil é uma das maiores economias do planeta já há várias décadas, né? Apesar da recessão nos últimos 3 anos, que felizmente saímos no ano passado, mas nós consistentemente estamos entre as 8 maiores economias do planeta pelo menos há 4 décadas. Então nós já somos o que a gente chama de um global player, né? Nós somos um jogador global, né? Nós somos uma economia que tem um impacto global. Se você olhar especificamente aqui o caso de São Paulo, né? 450 das 500 maiores corporações do planeta têm escritórios e matrizes aqui no estado de São Paulo. Então é um peso muito grande na economia. Temos uma economia muito robusta, muito pesada, temos um cluster financeiro extremamente forte também aqui no estado de São Paulo, e o que a gente está percebendo é que o governo está se movendo também positivamente nesse sentido, né? Recentemente tivemos aprovação do decreto de lei que permite às universidades apoiar e até participar mais ativamente na criação de startups, que é uma dificuldade que a gente ainda encontra, mas está sendo superado, isso agora está em fase de regulamentação. Nós estamos vendo o governo nesse momento, nas suas instâncias, tanto federal como estadual quanto municipal, como parceiros. Eles estão se movendo, inclusive teremos alguns representantes do governo também no nosso evento, e nós temos visto que há uma certa sensibilização para esse tema, né? O momento é muito favorável. Eu diria que o governo está, nesse momento, se movendo no caminho que nós esperamos, que nós apostamos para o sucesso dessas iniciativas de inovação e para criar um país que seja fundamentalmente baseado em iniciativas intensivas em conhecimento. Ou seja, mesmo o agronegócio, que às vezes os mais leigos não conhecem, não têm essa informação. Ah, mas o agronegócio é muito commodity. Na verdade, isso é uma leitura parcial, né? O que a gente vê, por exemplo, é que há muito investimento em inovação e tecnologia, né? Nós vamos ter um painel também sobre agronegócio e agtechs, que são as startups do setor do agronegócio, investindo pesadamente, né, em melhoria genética, em tratamento do solo, em monitoramento de crescimento e ação de pragas através de drones com algoritmos sofisticados, captando essas imagens e dando em tempo real informações para as empresas que atuam no agronegócio. Então nós vemos que é uma situação que tem avançado de uma forma muito positiva. Nós estamos satisfeitos e queremos trabalhar melhor essa governança, né? Quando eu falo governança, eu falo tanto do regramento da relação universidade-empresa, que precisa ser mais azeitada, quanto dos atores envolvidos nessa relação. E a ideia desse evento é fomentar esse debate e trazer e apontar soluções e caminhos para que essa relação universidade-empresa se faça de forma cada vez mais proveitosa para benefício da universidade, das empresas, mas fundamentalmente da sociedade que vai se beneficiar e já se beneficia dos desenvolvimentos tecnológicos nas diversas áreas, da saúde, dos alimentos e do transporte e assim por diante.
Perfeito, me parece nessa sua leitura que sou extremamente otimista, né? Parece que o Brasil está entrando numa outra era de investimentos, de conscientização da importância da inovação em tecnologia.
Nós tivemos uma decepção muito grande, né? Com toda essa crise política que contaminou a economia brasileira e que está sendo ainda bastante dolorosa para a sociedade brasileira. Mas por diversas razões, que eu acho que não é o tema da nossa conversa de hoje, parece que está havendo um certo descolamento da crise política, da crise econômica. Parece que os atores da economia estão percebendo que esse processo que a gente está vivendo, né, eu tenho feito algumas palestras no exterior, as pessoas sempre me perguntam o que eu acho, eu falo do que está acontecendo no Brasil, eu falo, olha, eu acho que se estivermos realmente avançando naquilo que a gente entende pelo chamado rule of law, que é assim, a lei é para todos, terá valido a pena toda essa crise política que nós estamos vivendo. Estamos avançando, ainda falta um pouco para a gente chegar a essa conclusão. Mas avanços, mas há progressos inquestionáveis, né? Hoje já existem, ao contrário do que nós vimos no passado, né, pessoas, políticos, grandes empresários sendo responsabilizados por crimes praticados, o que é um avanço importante. Mas por outro lado, e nós vemos de forma saudável, parece que começa a haver um descolamento da economia, da crise econômica e da crise política. Parece que estamos virando essa página da crise econômica. Eu estou tentando ser bem conservador, né, falando de parece, certo, que a gente nunca sabe se realmente isso acontece. Mas ano passado saímos tecnicamente da recessão, esse ano já está se falando de 2,5%, os mais otimistas 3% de crescimento. Eu espero que nós estejamos abrindo aí um novo ciclo de crescimento. E essa é a nossa aposta, né, porque o Brasil precisa disso e o mundo precisa do Brasil. O Brasil, como eu falei antes, é uma das 8 maiores economias do planeta há 4 décadas, né? Quase meio século que nós estamos aí num papel de protagonismo global e não podemos ficar fora desse circuito. E temos que fazer a nossa parte. Dentro da universidade, a nossa contribuição é tentar aproximar essa usina de conhecimento que é a universidade do ambiente de negócios e com isso fomentando a inovação. A inovação, né, de uma forma bem simples, é o quê? É o encontro da invenção, da descoberta científica com a oportunidade de mercado. Quando isso acontece, isso se chama inovação. Vai ao mercado, vão surgir novos produtos, vão surgir novos serviços, as pessoas vão aderir a esses novos produtos e serviços quando eles percebem que vai melhorar a sua vida, né? E isso é isso que a gente pretende fomentar com esse evento, que não é só um evento, como eu já falei, é um movimento, né? É um debate que nós estamos propondo aí para a comunidade do ecossistema de inovação do Brasil, com foco aqui, começando, obviamente, aqui na Universidade de São Paulo, que é a nossa casa, né?
Tá ótimo. Então, professor, para a gente encerrar rapidamente, qual que é o serviço? Quer dizer, onde que vai acontecer, o horário, quem pode participar?
O SciBiz é uma conferência que vai acontecer na quinta e sexta-feira nos auditórios Safra e Funcade, da Biblioteca da FEA-USP. São dois auditórios novíssimos, espetaculares, uma estrutura maravilhosa. O nome do evento é uma brincadeira, né, que nós estamos fazendo, é o SCI, do Sci-Fi, né? Science Fiction. E o Biz é o BZ do Showbiz. Então nós juntamos o SCI BZ, então é SciBiz, SCI BZ Conference.com .br, e lá os interessados têm acesso a toda a programação. Nós temos 5 palestrantes internacionais, de Stanford, de Berkeley, da Suécia, da Rússia, e mais um da Califórnia também, da San Jose State University, e temos mais de 40 palestrantes principalmente do mundo de negócios, né? Nós vamos ter vários representantes dos unicórnios ou do quase unicórnio. Unicórnios no linguajar do empreendedorismo são aquelas startups que têm avaliação de mais de US$1 bilhão, né? Então, no Brasil, nós estreamos esse clube de startups bilionárias esse ano com o Nubank. Então, o CEO do Nubank estará lá, com o iFood, o fundador do iFood estará lá presente. Tem alguns candidatos a unicórnios, a Cargo X, que estará presente. Então, temos empresários e agentes da universidade. Na universidade, nós temos diversos professores da Escola Politécnica, da Esalq. O próprio CETEC estará conosco, e o evento então será na quinta e na sexta-feira, e terá todos estão. Tem uma taxa de inscrição extremamente acessível, porque o objetivo do evento é ser inclusivo. Nós queremos que todos possam participar. Então,
maravilha.
O evento vai ser na quinta e na sexta. O site é o scibzconference.com.br, scibzconference.com.br.
Quero agradecer a participação do professor Moacir de Miranda Oliveira Júnior, chefe do Departamento de Administração da FEA-USP, coordenador-geral do SAIBIS, pelos esclarecimentos, pela sua participação no Jornal da USP. Obrigado, professor. Um bom dia.
Muito obrigado, uma honra participar. Um bom dia para você e para todos os seus ouvintes.